Senhores deputados, então estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Eu começaria então por cumprimentar os deputados, bom ano, espero que 2025 seja um ano com muitas felicidades para todos. Eu naturalmente saí bem do ano e entrei bem também no ano, portanto, saí bem do ano e entrei bem no ano, portanto, Espero que seja um ano com saúde, acima de tudo. Vamos então entrar na segunda parte da nossa agenda. Será sempre menos estimulante que a primeira parte, eu percebo. Começando pelo ponto 1, apreciação e votação da ata da reunião número 41, de 18 de dezembro de 2024. Colocaria então à discussão, perguntando se algum dos senhores deputados quer levantar alguma questão quanto à ata número 41. Não havendo, colocaria à votação. Com votos contra, abstenção, foi aprovada por unanimidade. Passaríamos então ao segundo ponto, comunicação de baixa. Comunicação de baixa à Comissão e distribuição das iniciativas, designação de deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Neste quadro, temos então uma proposta de lei, a proposta de lei número 43, apresentada pelo Governo, que procede à transposição da Diretiva 2022-2041 relativa a salários mínimos adequados na União Europeia, alterando o Código do Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que baixou esta Comissão no dia 20 de dezembro do ano transato, e cujo relator será o Grupo Parlamentar do PS. Perguntava ao Sr. Deputado Miguel Cabrita se quer indicar desde já.
Sr. Presidente, boa tarde. Será a deputada Ana Paula Bernardo.
Muito bem, Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Passamos então aos projetos-lei. O primeiro, o projeto-lei 398, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que determina a responsabilidade solidária das seguradoras pelo dano emergente de acidente de trabalho de trabalhador doméstico nas situações de pluriemprego, que baixou a 6 de janeiro, e que será o Grupo Parlamentar do PSD a indicar relator. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Então, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, indicamos a Sra. Deputada Sónia Ramos para este e para o seguinte.
Em que lerei de imediato. É o projeto de lei 399, também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que confere uma maior proteção social às pessoas que trabalham no serviço doméstico, garantindo proteção no desemprego e acabando com a incidência contributiva abaixo do salário mínimo nacional, e, portanto, já temos indicação que será a Sra. Deputada Sónia Ramos. O projeto de lei número 400, também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que reforça os direitos laborais para o trabalho doméstico remunerado e integra o regime jurídico do trabalho doméstico no Código de Trabalho. Também baixou a 6 de janeiro de 2025, como as outras duas iniciativas, mas neste caso cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar o relator.
Sr. Presidente, será o deputado Fernando José.
Sim, sim, está a ser sinalizado pelos serviços, é certo, como as alterações ao Código de Trabalho terão naturalmente consulta pública. Aquela que altera o Código de Trabalho, que penso que é a última, que é a de 400.
Sim, enviámos as três para a apreciação pública.
Eu não tinha essa informação.
Eu queria, em primeiro lugar, queria saudar o Bloco de Esquerda por estas iniciativas, que acho que são realmente extraordinárias.
Saudando o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda,
são extraordinárias,
por ter começado também o ano com tanta iniciativa. Passava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Não, nós queríamos que fossem colocadas à apreciação pública, sendo a alteração... Quer dizer, uma são seguros de acidentes de trabalho, outra é Código de Trabalho, essa é evidente, a outra é regime de segurança social, Mas pelo simples não, parece-nos que não se perde que sejam colocadas as três. Mas,
não tenho objeção
mas,
a uma
mas
delas...
se os serviços tiverem outro entendimento, também não.
Tudo bem, parece-me ser o entendimento também dos serviços. Há uma delas que me parecia evidente, assim talvez pudessem ser as três em bloco colocadas em consulta pública. Passávamos então ao projeto de lei 411 do Grupo Parlamentar do Livre, que admite a acumulação da prestação social para a inclusão com a pensão social de velhice e altera as regras de atribuição daquela quando esteja em curso a certificação da situação de deficiência, procedendo à alteração do Decreto-Lei número 126-A de 2017, de 6 de outubro, e do Decreto-Lei 160-80, de 27 de maio. Sem designação do relator, baixou a 6 de janeiro, a discussão, na generalidade, está agendada para a próxima sexta-feira, portanto não terá relatório nesta comissão. Projeto-Lei, nova apreciação na generalidade, é o projeto de lei 76 da deputada única de partido, representante do partido do PAN, que cria uma pensão para as crianças e jovens órfãs em consequência de homicídio em contexto de violência doméstica, alterando o decreto-lei 322-90, de 18 de outubro, e o decreto-lei 160-80, de 27 de maio. Esta desceu por 90 dias à... Sim, portanto, são 90 dias e eu acho que teremos que perguntar ao autor qual é o procedimento que quer adotar. Projeto de lei em conexão, só para conhecimento, o projeto de lei 397 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que altera o estatuto do doador de sangue, conferindo o direito de ausência ao trabalho no dia da dádiva. Baixou à Comissão de Saúde. Com conexão. É uma baixa na generalidade. Se tiver especialidade, nós depois veremos se há alguma questão que queiramos suscitar. Porque altera o Código de Trabalho.
Mas também altera... Não, altera o estatuto do
Sim. E não tem impacto no Código de Trabalho? É uma pergunta que faço. Ok, projeto de resolução baixa à generalidade. Projeto de lei do Bloco de Esquerda, 499, alteração do Dia Nacional das Acessibilidades, que baixou à comissão no dia 6 de janeiro. Pergunta-se se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indica a discussão em plenário ou aqui na comissão. Sr. Deputado José Soeiro. Informam os serviços que há uma petição sobre a matéria do 499, portanto, provavelmente querem discutir em plenário e não em comissão, é isso? Ok, perfeito. Projeto de lei 503, também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, recomenda a realização de uma campanha de divulgação dos direitos das trabalhadoras domésticas remuneradas, maior fiscalização pela Autoridade para as Condições de Trabalho e a inclusão do serviço doméstico no grupo de trabalho para o estudo das profissões de desgaste rápido. Também baixou dia 6 de janeiro. E a pergunta aqui é mesmo se é em comissão ou em plenário.
Nós vamos querer discutir em conjunto com os outros projetos, por isso para já fica à espera
Para já provavelmente em plenário.
Em plenário, em conjunto com os outros projetos, mas nós não fizemos ainda o agendamento na Conferência de Líderes, porque aquilo tem um prazo de 30 dias, penso.
Tem 30 dias para... Ok, perfeito. Petição para conhecimento. A petição 123, também, neste caso, esta como as outras, mas isto é importante porque as petições não caducam na transição de legislatura. Petição 123 da 16ª Legislatura, desta primeira sessão legislativa. A MIOS, a Associação Nacional contra a Fibromialgia e Síndrome da Fadiga, de Fadiga Crónica, com 8.040 assinaturas, com a epígrafe Políticas de Saúde e Inclusão Social para Pessoas com Fibromialgia, baixou à Comissão de Saúde no dia 2 de janeiro, mas em conexão com a décima. E é tudo o que eu tenho, apenas referindo que o Bloco de Esquerda recuperou, como o meu Sporting, toda a iniciativa depois de um período de transição com outro treinador. Portanto, fechando esta parte, passemos... Ponto 3, então. Fixação da redação final. Agora é que o deputado José Soeiro e o deputado Miguel Cabrita, em primeira ordem, serão importantes para o ponto 3. Fixação da redação final nos termos do artigo 156, ou 156º do Regimento da Assembleia da República, do texto relativo aos projetos de resolução números 383 desta legislatura, desta primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de proteção e de reconhecimento aos ex-trabalhadores da mina da Urgeiriça e aos seus familiares, e o projeto de resolução 423 desta legislatura e desta primeira sessão legislativa do PS, que recomenda ao Governo a adoção de medidas adicionais de dignificação e proteção dos mineiros da Urgeiriça, dos seus familiares e da memória desta comunidade mineira. Foi distribuído o texto, que tem algumas pequenas questões que foram aduzidas pelos serviços. Pergunto se, no que diz respeito ao texto distribuído pelos serviços, há alguma questão quanto à sua redação final. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado e agradecer também, naturalmente, a preparação deste texto de redação final. Nós acompanhamos genericamente todas as propostas que são feitas, temos aqui, no entanto, algumas exceções que gostaríamos de levantar. Em primeiro lugar, nos pontos número 1 e 5 da resolução, salvo melhor opinião, o Governo nem efetua estudos, nem remove reservas de óxido de urânio. Portanto, o que deve fazer é promover um estudo e assegure a remoção. Portanto, sugerimos que se mantenha a redação original, porque não é o Governo que vai remover as reservas concentradas de óxido de urânio, parece-nos... Pelo menos tanto quanto tenho conhecimento. Depois, no número 6, também gostaríamos de notar aqui apenas duas questões.
Sr. Deputado, quer o ponto 1, quer o ponto 5.
O ponto 1 e o ponto 5 era manter a redação original por esta razão.
O ponto 1 e o ponto 5, os dois. Manter a
redação. Não só estas primeiras palavras, só esta primeira. Só o primeiro verbo. O verbo ser diferente no número 1 e número 5. Promove e asseguro. Depois, no ponto número 6, o texto que foi aqui aprovado na Comissão dizia apoio designadamente do ponto de vista financeiro, e nós sugerimos que se mantenha o designadamente, porque pode haver outros apoios que não são financeiros, desde logo do ponto de vista técnico, de aconselhamento, etc. E, de igual modo, na terceira linha do número 6, onde se diz preservação e acessibilidade, sugerimos que se mantenha preservação, valorização e acessibilidade, isto é, o texto original. No resto... das que são ainda várias alterações, nós acompanhamos.
Tem prejuízo do... Tenham escrito a senhora deputada Carla Barros? Sim. Muito bem.
Sr. Presidente, eu era só para colocar aqui, não é para criar nenhuma confusão, mas fiquei um bocado admirada com a sugestão do deputado Miguel Cabrita, quando diz que não se deve recomendar ao Governo... que efetua um estudo que não é o Governo que vai efetuar, que não se recomenda ao Governo... Não, disse... Não, deixe-me só terminar o meu pensamento. Não percebi.
Sim, que, o Sr. Deputado vem de cor-de-rosa e tudo hoje.
Mas posso
continuar? Sejamos condescendentes.
Pronto. E que não se deve... Não é o Governo que vai fazer a descontaminação... Mas já se sabe que não é o Governo, mas vai certamente contratar entidades que procedam a isso. Não estou a perceber a sua lógica de agora fazer essa alteração de semântica. Desculpe, não percebi. Não, não, confesso, não percebi, estava aqui a comentar com a colega que não se deve recomendar ao governo que estude, porque não é o governo que estuda. Então, não é o governo que estuda, mas vai contratar entidades ou organismos que estudem. Agora já estou com o microfone.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós gostaríamos que ficasse a redação original que foi aqui aprovada na Comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Como sabem, precisa de haver unanimidade. Sr. Deputado José Soeiro.
Nós também subscrevemos as preocupações e a proposta que o deputado Miguel Cabrita fez.
Não sei se há mais intervenções, mas não havendo unanimidade quanto à redação final, o que está em considerado é aquilo que foi aprovado no texto em plenário. E, portanto, a pergunta que eu faço, só para esclarecer, é, quanto ao texto que nós temos sublinhado, em amarelos, que foi distribuído, aquilo que a substituição, aquilo a que chamam substituição pelo texto, não será integralmente o 1. É apenas, em vez de efetuo, promova, em vez de remova, assegure. Na linha, no ponto 6, é manter o designadamente que está na versão aprovada e depois fazer aquela alteração mantendo a valorização, que são tudo questões que estavam no texto final votado em plenário. Eu penso que é isto e apenas isto. O resto das alterações, inclusive alterações feitas no número 1, no número 5 e no número 6, não têm outras alterações. Muito bem, com estas questões, penso que parece evidente que é apenas remeter para o texto original nestas questões e fixamos assim a redação final. Tem que ter votos contra esta redação, com estas alterações? Ah, tem que pôr à votação. Votos contra a redação final? Abstenções? Fantástico. Votado por unanimidade. Discussão número 4. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da APRA, Associação dos Profissionais do Regime de AMAS, da CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e da Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, aquela senhora que estava aqui há bocadinho, sobre a precariedade, baixos salários e ameaças de despedimento das amas que asseguram o serviço de creche familiar. E eu daria a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para apresentar o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ninguém vai pedir adiamento? Não. Ótimo. Onde é que está? Sim, isto é um tema que esta Comissão também já tem vindo a acompanhar há bastante tempo e que se prende com as amas que trabalham para a segurança social intermediadas por instituições particulares de solidariedade social. É uma das respostas importantes para o apoio à infância. Esta resposta foi integrada no programa da Creche Feliz, portanto das creches gratuitas do apoio à infância, que é por creche familiar, as amas ou através de creche numa instituição, e o anterior governo aprovou um memorando com os representantes do setor social, das IPSS, concretamente da CNIS, para que as amas que desde sempre estiveram a falso recibo verde a trabalhar para estas IPSS passassem a ter um contrato de trabalho. É importante lembrar que no âmbito do PrevPAP, as amas que tinham exatamente as mesmas funções, mas que trabalhavam para a Segurança Social, tiveram a sua situação regularizada e passaram a ter um contrato de trabalho. Mas o Governo passou a recalcular o valor dos acordos de cooperação com as IPSS em função do acréscimo de custos resultante da celebração do contrato de trabalho. Ou seja, o Governo passou a transferir mais dinheiro para as IPSS como contrapartida da celebração de contratos de trabalho com as amas que trabalham para as IPSS para prestar esta resposta social financiada pelo Estado. Sucede que as instituições de solidariedade, apesar de terem assinado esse memorando, apesar de receberem uma comparticipação mais elevada pelo facto de terem que cumprir essa obrigação, estão a desrespeitar. Não estão a cumprir, não celebram contratos e, mais grave do que isso, algumas despediram amas da Segurança Social sem sequer recorrer à figura do despedimento, porque, obviamente, se são trabalhadoras a recibo verde, nem sequer estão abrangidas formalmente pelas regras de despedimento, e outras têm vindo a ameaçar as amas de que irão despedi-las e portanto, deixar de ter esta resposta. Do nosso ponto de vista, este é um comportamento absolutamente inaceitável por parte das IPSS, e nós queremos, nesse sentido, ouvir a Associação Nacional a Associação das Profissionais do Regime de AMAS, a APRA, e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, e a Senhora Secretária de Estado, que, aliás, acabamos de ouvir no momento anterior. Nós já fizemos, sobre esta mesma matéria, já fizemos audições com estas entidades, nesta comissão. Na altura era com o anterior governo, mas também com a Associação Representativa das AMAS e com a CNIS. Eu próprio também já tive reuniões, não nesta comissão, mas quer com a CNIS, quer com a APRA, sobre esta matéria, e é incompreensível que este problema se arraste depois de ter sido tão detalhadamente, demoradamente tratado e depois de tantos anos para se chegar a esta solução. Quando se chega a uma solução, as instituições incumprem e as AMAS ficam ou mantendo-se com falsos recibos verdes ou, em alguns casos, foram mesmo para o olho da rua.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do requerimento. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, que foi a que primeiro se inscreveu.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre este tema dos direitos e das condições de trabalho das AMAS que prestam serviço para a Segurança Social, é um tema que já tem vindo a ser acompanhado nesta Comissão Parlamentar já há muitas legislaturas, e nós próprios, o Grupo Parlamentar do PSD, também no passado mês de novembro tivemos um contacto de uma senhora Luísa Sousa, portanto, que se apresenta como representante da APRA, que teve a oportunidade de nos... Como diz? Pois, era isso que eu iria referir agora a seguir.
Vamos ouvir a sua deputada.
E tivemos a oportunidade de ouvir a senhora Luísa, em que nos refere a alguns problemas com o anterior governo, da falta de cumprimento e de verificação no terreno da execução deste memorando, se as entidades estavam ou não a cumprir este memorando de entendimento, no fundo que viesse a melhorar as condições ou a situação laboral destas senhoras, essencialmente, portanto, das AMAS. Aquilo que verificamos é que, e tivemos já este momento desta reflexão numa outra situação, e porque percebo aqui que o Bloco de Esquerda pede, portanto, a Presidente da Associação dos Profissionais do Regime de AMAS, em que esta senhora, portanto, informou-nos... Não? Posso? Pronto.
Vamos ouvir.
Pronto. Foi-nos informado a senhora informou-nos que não tinha o estatuto de presidente. Esta associação não tem funcionado, não tem reunido, não tem eleição dos seus órgãos e, portanto, parece-nos, tivemos o cuidado de verificar no online se encontrávamos também alguns estatutos, a eleição destes órgãos e, portanto, partindo da informação que nos foi dada pela senhora Luísa, que nos referiu que não tinham tido a oportunidade de fazer eleições para a Assembleia, para a Direção, portanto, que a própria se identifica como representante porque não há o funcionamento, digamos, legal. Pronto, como nós temos que ter a cautela de não fazermos aqui deturpações das representações coletivas por cidadãos, portanto, e a senhora Luísa, se não for efetivamente a representante legal, porque percebi que a associação está com dificuldades de estar em pleno e legal funcionamento, e eu sugeria que o Bloco de Esquerda substituísse esta entidade por um sindicato da área que existe, o sindicato até creio que é afeto à CGTP, e também o da UGT podemos considerar o próprio Sintap, e o sindicato da CGTP, que já confesso que agora me falhou o nome, mas é Sindicato dos Trabalhadores, e depois termina em Segurança Social, a colega... Pronto, eu sugeria que pudesse, sim, portanto, eu...
Ouvir.
Posso
a senhora deputada
Isto
Carla Barros.
Para quê? Para nós, como tive essa informação nessa audição, nessa audiência do grupo parlamentar, para não estarmos aqui a incorrer numa, digamos, representação coletiva que não é legal, que não está assegurada. Portanto, eu gostaria que o Bloco de Esquerda, ou se tivesse mais informações, ou que nos pudesse... Vamos lá ver. Nós não levantamos estas questões em todas as entidades que estes requerimentos trazem. Mas quando nos oferece dúvidas e quando nós somos detentores dessa informação, eu não queria, da parte do grupo parlamentar do PSD, estar a viabilizar uma representação coletiva que não está devidamente assegurada e legal. Portanto, queria também, portanto, sugerir e sensibilizar o Bloco de Esquerda para isso, os serviços da Comissão, e que de nossa parte não inviabilizaremos naturalmente este requerimento, e solicitávamos até que pudessem ser substituídos pelos sindicatos, até de ambas as centrais sindicais. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento a si, as senhoras e os senhores deputados, e desejo um bom ano a todos. Efetivamente, este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda traz aqui um problema que já hoje aqui falámos, que é o envelhecimento da população só é combatido com aumento da natalidade, e a dificuldade que as pessoas têm de ter acesso a uma creche realmente é uma grande preocupação. E depois esta solução, que é as amas ser tratada com esta falta de dignidade, e também este processo já se prolonga há tanto tempo no tempo, também não é nada que nos surpreenda vindo durante o governo do PS, toma as medidas e depois logo se vê se realmente se efetivo, mas nós, o Chega, acompanha realmente a preocupação que foi aqui abordada pela senhora deputada Carla Barros relativamente a esta associação à APRA, e perguntamos ao requerente, ao Bloco de Esquerda, se realmente é uma informação mais detalhada, porque realmente a informação que nós conseguimos apurar é que a APRA não tem órgãos eleitos. Realmente podemos estar aqui, de certa forma, a estar a pedir a vinda de uma associação que não está legalmente, não é constituída ou formalizada, ou não cumpre os requisitos formais, ou seja, podemos ter essa dificuldade. Logo, estamos abertos a esta hipótese de ser chamado o sindicato que mais pessoas amas tenha sindicalizadas, se é o caso, ou então realmente o Bloco de Esquerda pode ter alguma informação que nós desconheçamos que pode viabilizar a vinda desta entidade, e nós vamos acompanhar o requerimento. Obrigado.
Muito bem. Sra. Deputada, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardes, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Só muito rapidamente para duas notas. Obviamente que, tal como já foi dito por quem me antecedeu, é uma matéria que reputamos de grande importância, não só pelo aquilo que significa em termos de apoio e de qualidade de vida das famílias, mas também por aquilo que devem ser as condições de trabalho de todos os que abraçam, este serviço. E, de facto, parece-nos importante que depois, em setembro de 2023, ter sido assinado o último memorando entre a Segurança Social e o Setor Solidário, que esta Assembleia, e que esta Comissão em particular, possa fazer um escrutínio da sua aplicação e verificar verdadeiramente aquilo que está a ocorrer. Pelo que, em termos globais, iremos acompanhar iremos acompanhar este requerimento do Bloco de Esquerda relativamente à questão suscitada pela senhora deputada Carla Barros. Enfim, eu creio que não me cabe a mim, não nos cabe a nós, mas convinha perceber se, independentemente de não terem sido cumpridos os prazos regulamentares para a eleição de uma nova presidente ou de uma nova direção, se a associação continua em funcionamento e, portanto, com a representação até ao momento. Portanto, ver se, de facto, a associação permanece dentro daquilo que são os requisitos da legalidade ou não. De qualquer modo, dizer também que, relativamente à proposta de serem convidados para virem duas estruturas, dois sindicatos, obviamente que também apoiamos essa proposta, se for esse entendimento do proponente do requerimento, mas dizer que acompanharemos o requerimento. Muito obrigada.
Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Eu gostaria justamente de atalhar este propósito em termos da capacidade de representação da associação. Porque de duas uma, ou a associação não tem órgãos eleitos, mesmo que tenham já excedido o mandato, e portanto, até serem realizadas eleições, eles para todos os efeitos são os representantes legais em juízo e fora dele, isso é, digamos, uma prática e é conhecido universalmente em relação a todas as pessoas coletivas, incluindo as de representação profissional, a menos que alguém, legitimamente, a começar pelos seus próprios associados, suscite a questão da legalidade da representação. Porque, de duas uma, dizia eu, ou nós temos ali uma situação de vacatura nos órgãos sociais da associação, e isso tem uma consequência que do ponto de vista das relações com o Parlamento deve passar necessariamente pela falta de reconhecimento da interlocução, ou excedeu o mandato, o problema não foi suscitado internamente, mas todavia os órgãos mantêm-se a funcionar. E eu creio que é fundamental dilucidar esta situação para aferir da validade, salvo melhor opinião, da questão suscitada pela senhora deputada Carla Barros. Sem embargo, de acompanharmos a ideia de que outras organizações podem ser convidadas, sim. Mas uma vez que é proposta esta associação em concreto, que devemos procurar aferir a legalidade da representação neste momento. Muito obrigado.
Sendo, eu daria a palavra ao Sr. Deputado José Soares, não sei, mas presumo, Sr. Deputado Carla Vaz gostaria de intervir, porque daríamos ao Sr. Deputado José Soares a forma de responder às questões, mas... Sra. Deputada Carla Barros, por favor.
Sr. Presidente, eu, aquilo que eu referi, no fundo eu estava a referir porque a própria senhora que recebi, digamos, em nome da associação, teve o cuidado de dizer que não representava os órgãos, porque os órgãos não tinham tido, a associação não tinha tido a capacidade de continuar o seu funcionamento pelo facto de não se conseguir reunir, pela dificuldade, dispersidade dos associados, não sei como referir esta designação, e que a própria não tinha mandato para representar a associação.
Sim. Muito obrigado,
senhor. Portanto, eu não tenho alegre para este facto, porque não podemos tratar estes temas com esta. Já tivemos esta questão numa outra situação e ela é levantada porque a própria pessoa, a não ser que haja uma outra pessoa com esse... Com essa indicação.
Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A associação que representa as AMAS é uma associação criada há uns 20 anos, que já foi inúmeras vezes ouvida no Parlamento e que há muitos anos que é dirigida mais ou menos pelo mesmo grupo de mulheres, que aliás estiveram não apenas reunidas com o grupo parlamentar do PS, estiveram reunidas com o grupo parlamentar do PS. Eu estava a ver aqui um dos últimos posts, é no dia 1 de dezembro, e é um post da associação, na página da associação, formal da associação, e que relata um encontro da associação com o grupo parlamentar do Partido Socialista, concretamente com a senhora deputada Ana Mendes Godinho, com a senhora deputada Ana Sofia Antunes, e que é um post que dá conta de uma reunião da associação com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Nós também temos feito contactos com dirigentes da associação que se nos dirigem como dirigentes da associação. São exatamente as mesmas pessoas que participaram no processo negocial que o anterior governo desenvolveu e que, sem prejuízo de, na negociação coletiva, naturalmente, com a CNIS, terem estado na mesa negocial as organizações sindicais, designadamente o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Saúde, Solidariedade e Segurança Social, STSSSS, que esteve nessas mesas negociais. Esteve também um sindicato da UGT, que não sei precisar agora o nome, e este sindicato que acabei de dizer é creio que, observador da CGTP. E, portanto, houve uma mesa negocial com a CNIS que teve dois sindicatos. Nós não temos nada contra que se ouçam os dois sindicatos, mas a negociação sobre o memorando estabelecido com a CNIS, e entre o Governo e a CNIS, não a negociação coletiva, esse foi sempre discutido com as AMAs por uma razão muito simples, é que, de facto, esta associação é uma associação constituída por AMAs que tenham vindo a acompanhar e sabem ao detalhe o regime. Sobre a situação da associação, não sei, acho que os serviços têm, obviamente, os serviços. A minha proposta é que, se estemos todos de acordo em aprovar a vinda da associação, obviamente, antes da associação vir, os serviços devem aferir, junto dos contactos que o Parlamento tem da associação, que já cá esteve inúmeras vezes, se há algum problema com a situação. Eu não sei, eu não tenho conhecimento disso, acho que é uma questão de se aferir.
Foi em todo caso, como disse o Sr. Deputado... Foi ouvida na legislatura passada, em outubro de 22.
Sim. Sim, mas depois disso já têm feito outros contactos e depois disso também tiveram contactos com o Governo. Pronto, além disso, é um pouco como diz o Sr. Deputado, a menos que haja algum problema interno da associação que eu desconheço, realmente desconheço, e acho que também não nos compete a nós estar a antecipar isso, acho que é os serviços que perguntem, mas se porventura houve alguma dificuldade em fazer uma assembleia porque as AMAs estão em vários sítios, isso faz parte da vida das associações e isso não retira a legitimidade das associações para continuarem, até resolverem esse problema, a ser representativa. Eu não ponho em causa a legitimidade representativa da associação, mas obviamente que nós podemos aferir. Agora, não vamos é utilizar isso como argumento para deixar, penso eu, de ouvir uma associação que tem tido este percurso. Mesmo que elas tivessem esse problema, Sr. Presidente, também digo uma coisa. Tal como fizemos em relação aos trabalhadores de Serralves, que não estavam formalmente organizados, nós deveríamos ouvir estas mulheres em concreto, porque são elas que há 18 anos fazem esta luta e foram elas que negociaram com o governo anterior este acordo, foram elas que têm vindo a acompanhar e são elas que têm estado em contacto também com os sindicatos na mesa negocial. Portanto, mesmo que houvesse algum problema formal, eu seria defensor de que nós encontrássemos uma saída para podermos ouvir estas mulheres. E, portanto, eu diria, só para terminar, e peço desculpa, diria, manter o convite à APRA, salvaguardando que os serviços farão essa diligência, e podemos somar o sindicato, que eu não sei o nome da UGT, que tenha estado na negociação coletiva com a CNIS, e o sindicato que nomeei, não tenho nada contra que também se possa ouvir esses dois sindicatos.
Muito bem, Sr. Deputado, eu penso que é uma boa formulação para colocarmos à votação. Ou seja, eu penso que estamos de acordo em... Sr. Deputado Alfredo Maia, com certeza.
Muito obrigado. Eu já agora gostaria de acrescentar também, e faço a proposta oral, de acrescentar também o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, que eu sei que tem acompanhado a problemática das AMAs. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Sushita é um terceiro sindicato. Muito bem. Senhores deputados, portanto, com este acrescento do Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, eu penso que a formulação, era isso que eu estava a dizer, a formulação do Sr. Deputado José Soeiro acolhe as várias perspectivas. Estamos de acordo nos sindicatos, havia duas propostas de sindicatos, que parecem-me acolher, ter um entendimento, pelo menos, da maioria dos grupos parlamentares, e havia uma questão em concreto com a associação de que os serviços iriam aferir da capacidade de representatividade da associação pelos órgãos em funções. Vamos colocar a questão assim. Por isso, aquilo que eu colocaria à votação é um requerimento do Bloco de Esquerda alterado pela discussão, que contempla ouvir a APRA, com este inciso de averiguação por parte dos serviços da Comissão, da CNIS, dos três sindicatos mencionados pelos diferentes grupos parlamentares e, no fim, a ordem nós veríamos mais à frente, mas neste caso mesmo no fim, a senhora Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão. E pergunto se posso colocar este pacote assim em votação ou queremos votar de outra forma. Certo? Então, eu coloco este pacote com esta formulação, que inclui a averiguação, os três sindicatos, a CNIS e a senhora Secretária de Estado. Colocaria a votação e pergunto, votos contra? Abstenções? Abstenção do PPD-PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares, na ausência da Iniciativa Liberal e do LIVRE também. Pronto, o LIVRE também não votou. Sr. Deputado José Soeiro? Mas eu concluí a votação.
Sim, sim, não, sim.
Sr. Deputado José Soeiro?
É só para dizer que na última notícia de fevereiro de 2024, em que encontrei sobre o acordo entre a CNIS e sobre as AMAs, foi com a Frente Sindical da UGT, e o que vem nomeado é Frente Sindical da UGT, portanto não sei a que é que isto exatamente corresponde, é só uma nota, depois os serviços averiguarão.
Eu iria clarificar que há aquilo que é a sugestão da senhora deputada Carla Barros, foi sindicato da área afeto à Central Sindical UGT, CGTP, e o senhor deputado Alfredo Maia sugeriu um terceiro. Portanto, a formulação é esta. Nós agora, com as centrais sindicais, veremos. Também é membro da CGTP.
Eu acho que é o mesmo que foi sugerido pela deputada Carla Barros. Ó,
senhor Presidente, para bom entendimento, o meu... Era só...
Vamos ouvir a senhora deputada Carla Barros.
Portanto, o meu contributo, quando era no sentido de se o Bloco de Esquerda, e se viéssemos a entender que essas questões legais eram impeditivas, no sentido de assegurar a representação dos trabalhadores, ou destas trabalhadoras, destas AMAs, eu estava a sugerir esses dois sindicatos, tive o cuidado de verificar, de fazer uma pesquisa online, e encontrei esse da CGTP. Mas na lógica que o senhor deputado Alfredo Maia refere, que há outro sindicato, não este que eu referi, que mais se preocupa com o tema, embora, digo-vos e concordarão comigo, que este tema é difícil de ser apanhado pelos sindicatos, porque são prestadoras de serviços. E o senhor deputado Alfredo Maia concordará comigo que são... Vou já aí. Uma grande parte destas trabalhadoras são prestadoras de serviços. Uma grande parte. Naturalmente que algumas pessoas já estão com contrato de trabalho e já estão afetas e sindicalizadas. Pronto, era só um alerta que eu queria deixar. Com isto quero dizer que a minha sugestão era no sentido de facilitar a representação dos trabalhadores. Havendo outro sindicato da Central, CGTP, que melhor representa, pela opinião do Sr. Deputado Alfredo Maia, era considerarmos só dois. Era okay. Isso, Sr. Presidente, para ajudar na discussão.
Sr. Deputado José Soeiro.
Para contrariar a percepção com que terá ficado a deputada Carla Barros, porque do meu conhecimento deste processo, o sindicato que mencionei, STSSSS, foi precisamente um sindicato que, na sequência do PrevPAP, e quando uma parte das cerca de 200 AMAs da Segurança Social passaram a ter um contrato, e quando se iniciou a negociação com o Governo relativamente à integração das AMAs, e quando depois se iniciou um processo de negociação coletiva para ver como é que se enquadrava as AMAs no contrato coletivo que existe no setor, a Associação das AMAs articulou-se com este sindicato que mencionei, ao ponto de a Presidente da Associação das AMAs, na altura a Romana Sousa, ter integrado a direção deste sindicato para poder fazer parte das negociações. E, portanto, eu sei que há uma relação orgânica entre o grupo de AMAs que estavam organizadas numa associação porque eram trabalhadoras a recibos verdes, e este sindicato que integrou algumas das AMAs na sua direção para que elas pudessem ter esta representação. E, portanto, a haver algum sindicato, tanto quanto eu sei, este seria aquele que tem esta relação orgânica mais próxima com as AMAs que trabalham. Mas sem pôr em causa a legitimidade de outros sindicatos. Mas este eu não o dispensaria por essas razões.
Esta votação foi feita com esta latitude. Nós, durante os próximos dias, iremos começar por perceber o que é que acontece com a associação, em que circunstância que estamos, e na sequência iremos aos sindicatos. Eu acho que o entendimento comum foi, para além da CNIS e da senhora Secretária de Estado, era de podermos ouvir também os representantes dos sindicatos no estrito sentido em que participaram na negociação, porque foram os sindicatos que estiveram à mesa da negociação com o Governo, e por isso nestas quatro dimensões, CNIS, o Governo, os sindicatos e a Associação, nós durante a próxima semana trabalharemos, e como não vamos agendar para a próxima semana, eu na próxima reunião poderei dizer em que estado é que estão os nossos contactos e as nossas averiguações, e fecharia o tema de hoje desta forma, com esta votação, sem prejuízo de voltar ao tema nos outros assuntos na próxima reunião. Senhores deputados, não havendo mais, eu tenho quatro questões muito breves de outros assuntos.
Senhor Presidente, era uma interpelação à mesa. Como referiu que haviam quatro questões, eu não sei a demora dessas questões, era apenas para alertar que temos as entidades à nossa espera por causa do alargamento.
Mas deixem-me de rajada dizer o seguinte, eu trato das quatro questões em 60 segundos, se ouvirem as quatro questões em sequência. Primeira questão, prorrogação do prazo de especialidade para o trabalho na especialidade que temos sobre a questão dos bombeiros. Temos mais 90 dias, salvo erro, e 60 dias. Temos dois grupos parlamentares que ainda têm que indicar os membros. O grupo parlamentar do PS informou previamente que indicará agora os efetivos e precisamos que o grupo parlamentar do Chega nos ajude indicando os membros deste grupo de trabalho. Sem isto, ganhámos 60 dias, mas temos que começar a trabalhar. Temos que fixar, e eu fixaria para sexta-feira, sabendo que seguramente algum grupo de trabalho me vai pedir para prorrogar para segunda depois, mas nós temos dois projetos de resolução do PAN para fechar a especialidade. São dois projetos pequenos que passaram no plenário. É o 283, pelo aumento da capacidade de oferta pública de creches, e o 348, que recomenda ao Governo que tome medidas de combate ao idadismo em Portugal. Eu proporia que os grupos parlamentares fizessem as propostas de alteração até sexta-feira, para podermos fazer, para encerrarmos a especialidade segunda-feira. Então, propõem segunda-feira. Segunda-feira até ao fim do dia. Então, ok, segunda-feira até ao fim do dia, propostas de alteração dos grupos de trabalho para fecharmos a especialidade. Terceiro tema. A nossa reunião da próxima semana, nós temos na quarta-feira a audição regimental com a senhora ministra. Eu proporia que nós fizéssemos uma reunião de expediente, deixando só a quarta-feira para a reunião regimental com a senhora ministra, porque normalmente provavelmente pode ter que ter uma ronda adicional sobre uma das muitas audições que vão sendo pedidas pelos diferentes grupos parlamentares. Eu proporia que pudéssemos fazer a reunião de expediente às 14h, quinta-feira. Marcávamos a reunião com a senhora ministra na quarta-feira, no nosso horário normal, e eu propunha que a reunião de expediente normal, onde trataríamos, por exemplo, até da especialidade destes dois projetos de resolução, fosse na quinta às 14h, e pedia a anuência de ser quinta-feira às 14h. Eu sei que o grupo parlamentar, em particular o grupo parlamentar do PCP, gosta muito e bem de reservar as manhãs de quinta-feira, por isso estou a propor as 14h de quinta. Se tiver a anuência de todos, eu fixaria uma reunião, uma segunda reunião, às 14h de quinta-feira. Quarto ponto, temos uma pequena questão na nossa agenda na Madeira, que é uma alteração que eu trabalharia, se me permitirem, com a deputada Sofia Canha e com a deputada Paula Margarido, que tem a ver com a alteração da agenda, porque o Sr. Presidente do Governo Regional não pode estar no dia 21, entre o meio-dia e meia e as duas, connosco, e, portanto, eu vou alterar a agenda, colocando o Sr. Presidente do Governo Regional na manhã e alterando a agenda da nossa manhã, dia 21. Está bem? Havendo anuência, tenho dois pedidos de palavra, mas presumo que é sobre esta questão em concreto ou sobre os outros assuntos. Sr. Deputado Alfredo Maia tem a palavra, depois falará o Sr. Deputado José Soeiro. Muito bem.
Sr. Presidente, eu sobre o tema anterior da audição regimental da Sra. Ministra, eu quereria meter aqui uma cunha, no sentido de que não se faça, no auditório Almeida Santos. Porque do ponto de vista da nossa tarefa, da colocação de papéis, da tomada de notas, do recurso a documentos, é um espaço absolutamente desconfortável. Não há qualificativo...
Estamos de acordo. Não. Acho que, em geral, estamos de acordo. Procuraremos
para além, para além das questões de logística e de... Quer dizer, pronto. É como a velha questão dos
tribunais... Procuraremos que seja numa das salas de comissão a maior que puder ser.
Ok. Pronto. E depois, o outro tema tem a ver, de facto, com a Madeira, para perguntar relativamente à reunião... Da tarde de domingo com organizações ligadas ao trabalho, se confirma a participação de todas as entidades propostas pelos grupos parlamentares, nomeadamente a União dos Sindicatos, o Sindicato de Hotelaria, etc.
Sim,
etc.
Sim.
Queria só verificar se confirma.
O que estamos a fazer é, eu próprio informo, que eu próprio falei com o Presidente do Conselho Económico e Social, onde estarão as organizações de natureza sindical e patronal, e onde também foi comentado, e teremos com os serviços, que há, presumo que 4 sindicatos sugeridos, 2 pelo PCP, que fossem incluídos na delegação e que estivessem presentes.
Muito bem,
e, portanto,
obrigado.
Essa foi a questão que foi suscitada.
Sr. Deputado,
pronto. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que tive a oportunidade, entretanto, de falar com uma das dirigentes da associação, que me diz que a associação está a funcionar, que têm uma rede de cerca de 50 AMAs, mas não sei, mas enfim, em todo caso é uma questão de se aferir. E realmente os pedidos que nós tínhamos eram em nome da associação. Pode acontecer que o mandato esteja prolongado para além do que os estatutos estabelecem, o que aliás é uma questão comum em associações que têm dificuldades em reunir.
Desculpe estar em compê-lo, mas é pronto, que temos gente à espera para o grupo de trabalho.
Mas é só para dar essa informação. Eu posso passar o contacto também desta pessoa.
Certo. Aquilo que faremos é, nós votamos favoravelmente averiguando antes, e é isso que vamos fazer. Senhores deputados, percebendo que há concordância para que a nossa reunião de expediente seja na quinta-feira às 2, vamos voltar a encontrar-nos na quarta-feira de manhã para a audição regimental da Sra. Ministra, e eu daria por encerrada esta reunião. Sei que o grupo de trabalho reúne de imediato e que já tem gente à espera, por isso faremos. Sofia, pois...